Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo, o cotidiano, a praticidade, a prática em matemática simbólica. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, 17 de março de 2026. Vamos diretamente a São Paulo para acompanharmos a resenha da aula passada com o professor Clay. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 10 de março. O tema foi autorrealizáveis. Essa aula tratou das ambientações em suas diferentes formas e composições e da possibilidade de sermos afetados por elas, considerando as nossas relações e interseções com elementos e seres que estão em uma ambientação, o quanto disso pode migrar para nosso mundo? Por quais meios? Quanto ou o que pode alterar em nós a partir de uma mudança de ambientação? Uma das obras que nos auxiliaram nas ilustrações foi Estranhos a Nós Mesmos, de Raquel Avis. Ela nos conta que quando tinha 6 anos de idade, foi internada. Ela se recusava a comer e foi diagnosticada com anorexia. Ela recebeu os devidos cuidados, depois saiu do hospital, seguiu sua vida, estudou, frequentou lugares, novos ambientes, teve novas perspectivas, conheceu pessoas, etc. Em páginas mais avançadas da obra, ela relata que voltou ao hospital onde ficou internada. Depois de adulta, encontrou o médico que a tratou. Ele, inclusive, reuniu a equipe para vê-la. Nessa conversa, ela comentou que não tinha certeza de ter sido anorexia, pelo menos não de início, e que parecia que ela tinha sido ensinada a ter a doença. A partir dessa história, fizemos algumas considerações. De acordo com o ambiente que uma pessoa acessar existencialmente, o quanto ela se aprofundar, permanecer, encontrar sentido, se relacionar, provavelmente ela viverá profundamente esses elementos, sejam eles de proibição, de impedimento ou de outras coisas. O que acontece se essa pessoa sair dessa ambientação existencial e se dirigir a uma outra, que também faz muito sentido a ela, mas cujas regras são muito diferentes, muito distantes das primeiras? O que era impedimento, por exemplo, já não é mais. Isso faz alterar a realidade dessa pessoa? Pode migrar elementos dessa segunda ambientação para a primeira, onde estava os impedimentos, pode causar outras denominações? São perguntas que foram levantadas. Outra obra que nos auxiliou foi O Apelo Ético do Rosto Humano, uma reflexão filosófica a partir de Emmanuel Levinas, obra do Cadu Nascimento. A partir de alguns trechos, refletimos sobre o conhecimento que temos sobre o outro. Nunca sabemos tudo sobre ele. Existe um infinito quando olhamos para outra pessoa. Quando nos aproximamos de alguém que é gentil, amoroso, compreensivo, isso é parte de um oceano que pode migrar num princípio de interseção para o nosso mundo. E aqui não há uma quantificação. Por vezes, 15 minutos que passamos diante de um ser amado faz migrar para nós, para nossa alma e coração, tanto mais do que qualquer coisa que possamos imaginar. E não dá para medir ou pensar. Agora, se isso conversar, migrar conteúdos lá para aquela outra área que estava desértica, o que pode ser alcançado? Pontos interessantes aqui desse estudo. Outro autor que nos acompanhou foi o Flávio Sobreiro, na obra Fábulas, Fábulas para a Nossa Criança Interior. Ele escreve, entre outras coisas, a seguinte frase: cada minuto me renova e me transforma. A partir desse trabalho, fizemos algumas considerações também. Será que nós temos áreas em nossas vidas que nos permitem fazer isso, essa renovação e transformação? Podemos observar, de modo responsável, prudente e coerente com o contexto no qual vivemos e também, por onde passamos, se temos áreas assim? Ambientes como a arte, a religiosidade, a interação entre amigos, as emoções, né, podem ter essas características. Mas será que ela conversaria com ambientes fechados de situações difíceis da vida? Haveria porosidade entre esses espaços, né, dentro da nossa IP? Bom, a visita em diferentes ambientações pode nos proporcionar aprendizados essenciais para a nossa vida. Pode nos mostrar que há elementos nos impedindo de seguir na direção que escolhemos, pode nos ensinar a lidar com esses elementos, pode nos mostrar coisas que já temos e não enxergamos. Podemos descobrir, inclusive, que estamos presos a alguns elementos, a alguns ambientes, ou mesmo a pessoas, né? E de uma forma que poderia ser diferente. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Vamos, já sabem, alunos que fazem ao vivo recebem sempre um lindo presente, no início da aula. O presente de hoje tem tudo a ver com a nossa aula. É praticamente um prefácio a ela. Hoje o nosso trabalho diz respeito a um momento que provavelmente é bastante difícil para a maioria de nós. Sabem as mudanças? E eu me refiro àquelas mudanças importantes, não são mudanças pequenas. São aquelas que cada um de nós sabe que precisa fazer, que tem a ver com a nossa trajetória, mas que são difíceis, geralmente. Às vezes até sabemos onde elas estão, o caminho para lá, a meia distância nós recuamos. Desistimos. Muitas vezes foi assim. Não quer dizer que sempre. Esse é o tema que nós vamos trabalhar a seguir, um texto belíssimo do livro do Caio Fernando Abreu e um filme maravilhoso que eu acho que vocês gostarão muito, muito. Mas então vamos ao presente que tem a ver com isso que eu falei. Vamos recuar até a década de 60. O que vocês vão ouvir agora é muito raro para aquele contexto no qual tudo se passou. Envolve um contrabaixo acústico, não é aquele elétrico ligado na tomada que você toca como se fosse uma guitarra. É aquele na vertical, lindo aparelho, todo amadeirado, né? Contrabaixo acústico. Dois violoncelos, que tem um som menor, melodioso, mas não tem a imponência do contrabaixo, nem a gravidade da sonoridade. Duas violas, harpa e quatro violinos juntos. Alguns pensam, o professor vai colocar hoje uma peça de clássica. Não. Quem tocou isso aqui, quem cantou isso e deixou de lado bateria, guitarra, é uma obra, é uma banda de rock. Imaginem vocês. Deixaram tudo isso de lado. Não tem nenhuma bateria empurrando a música, não tem aquelas a estridência das guitarras, nada, nada, nada. Agora vejo, no final eu quero contar uma novidade para vocês, muito interessante sobre o que eu vou dizer agora. Então, primeiro, vamos a essa canção que vocês ouvirão agora. Certo dia, Paul McCartney estava nunca tomando seu café, folheando o jornal, né? Um jornal que na Inglaterra não é nem de longe um dos principais, mas ele se encontra nos lugares comuns, assim, que é o Daily Mail. Esse é o jornal. É uma tradução livre, Correio Diário, né? Esse jornal, o Daily Mail, isso foi em fevereiro de 1967, vejam bem. Ele leu uma notícia ali e ele ficou ensimesmado, comentou com John a notícia. Tchau. A notícia dizia, dava conta, vocês encontram isso hoje na internet. A notícia dava conta de uma estudante que abandonou o automóvel dela, simplesmente, e fugiu, foi embora. Na parte final da matéria, o pai dela dizia que não entendia por que que ela fez isso, porque ela tinha tudo em casa. E o Paul ficou pensativo com aquilo e resolveu compor uma canção, ele e o Lennon. Uma canção que em todos os aspectos ela é inovadora, né? Primeiro por essa turma de cordas que eu falei para vocês. Deixaram as guitarras de lado e usaram as cordas e as harpas, e a harpa, né? E o arranjo do Michael Lander, que é uma preciosidade completa, como vocês ouvirão agora. Pois bem, nessa canção dos Beatles, o Paul, a voz do Paul que vocês ouvirão a seguir, ele canta, ele conta para nós a história. Ele diz que num dia às 5 da manhã, a menina se levanta e vai embora. E o coro é conduzido pelo John. O John faz o papel no coro da voz dos pais ou da voz das objeções. É muito interessante como eles constroem esse monólogo por parte do Paul e depois o diálogo com os dois. Bem, a música destoa de tudo, né? Porque vejam, ele leu a notícia em 67, o disco dele estava pronto, que seria um sucesso no mundo inteiro, que é o Sargento Pimenta, e eles encartaram ainda essa canção no álbum, que destoa das outras. As outras são cheias de luzes e guitarras e bateção, essa não. É uma música muito diferente. E é uma música tocante de todo jeito. Pois bem, agora vem o não é um spoiler, não. Vem o fato inédito que eu vou contar para vocês. Essa menina que eles cantam na música existiu. O nome dela é Melanie Cole. Melanie Cole é o nome dessa garota, que é da matéria que o Paul McCartney leu, né? E olhem como é a vida, como são os encontros e desencontros. 4 anos antes do Paul ler essa matéria no jornal sobre essa menina, ele participou de um programa de auditório, isso foi em 1963. E nesse programa de auditório que ele estava, ele era um dos daqueles que julgavam se a pessoa foi boa, bem, mal, tal. Essa menina apresentou uma mímica. A própria Melanie apresentou uma mímica e o Paul votou nela. Para mim, ela foi a melhor, tal. Gostei muito do trabalho dela. Em 67, quando ele lê a matéria, ele não relaciona que é a mesma garota, né? Não sabia disso. Essas coisas que a vida traz e leva. O título dessa canção é She's Leaving Home. Ela está saindo de casa, ela está indo embora. Vamos ouvir. Desta vez a tradução é boa, a legenda, como um prefácio ao nosso trabalho de hoje. Vou partilhar a tela com vocês.
Quietly turning the back door.
Essa menina, ela deu uma entrevista naquele no jornal, no Caderno de Domingo, né? Uma longa entrevista, e ela disse que o Paul McCartney foi certeiro na canção dele, que a maior parte do que ele diz, sem tê-la conhecido, tem tudo a ver com ela. Vejam só. E que sempre foi muito doloroso ouvir essa música para ela. Tanto que ela não evitava ouvir, e o jornal conta o que de fato aconteceu com ela depois que ela vai embora de casa. Não foi uma história feliz, não uma história bonita, mas foi a história dela, não é? Isso a música do Paul não tinha como prever. Cada um de nós já teve a ideia, a vontade, e caminhou até parte da estrada para mudar elementos que considerava importantes na vida. Muitos e muitos recuam. A metade do caminho recuam. Às vezes, já com quase todo o caminho pronto. Alguns se perdem na estrada, tomando outras direções. Vamos fazer uma análise, um pequeno exame introdutório, propedêutico, deste tema no nosso estudo de hoje. Em 1970, em meio a muitos problemas e dificuldades, um escritor gaúcho, Caio Fernando Abreu, que viveu aqui pertinho do Instituto, algumas quadras daqui, ele escreveu num livro uma história tocante e que ilustrava a tentativa de mudança que na vida dele, aliás, houve muitas vezes. Tentativa de uma mudança, tentativa de ir para outro caminho existencial. E o Caio Fernando Abreu pontua dificuldades típicas que num mundo muito diferente do mundo que vivemos hoje, 1970, imagine, no ano medieval de 1970, há 50 anos, quase 60 anos, as dificuldades desta mudança. Ele ambienta isso, desloca isso para a figura de uma criança, um menino de 6 anos que quer fugir de casa. Aliás, ele arruma as coisas dele, planeja a fuga. Vamos então acompanhar esta história linda, trágica, melancólica e sublime, de Caio Fernando Abreu. Eles, porque o menino convida uma amiga dele para fugir com ele. Eles tinham 6 anos de idade e iam fugir juntos. Lento, o menino enfiou o peão no bolso. Era sua única posse esse peão. E encaminhou-se para a porta. De dentro, chegou a voz da mãe, num prenúncio de reclamação, dizendo que está quase na hora de jantar. Onde é que você vai? Ele não respondeu. Em silêncio, começou a concretizar o que há 2 dias se desenrolava dentro dele. A segurança de tudo, construída em imaginação durante horas de quietude, emprestava aos seus passos uma precisão até então inédita, permitindo-lhe a audácia de não responder, ignorando eventuais palmadas. O trinco quase machucou a mão no ato de fechar a porta, mas ele já começava a se distanciar das coisas que formavam, entre aspas, o que ficava. E o que ficava era tanto que praticamente não tinha nada além de um peão no bolso e uma ideia na cabeça. Aqui o Caio Fernando Abreu começa a aprofundar e nos colocar alguns dos principais dilemas em torno da mudança. Mudança que é quando você termina um casamento. Mudança que é quando descobre que tem um câncer e terá que parar de trabalhar para se tratar. Mudança que ocorre quando você descobre que a aposentadoria é inevitável e é agora. Mudança quando faz um tratamento para deixar as drogas. Mudança quando estuda, faz terapia, vai à meditação, vai à sua igreja para tentar mudar certos aspectos íntimos para poder conviver melhor com as outras pessoas e com você mesmo. Mudanças. Para cada um de nós é de um jeito. Mudanças quando morre um ente querido e nós precisamos administrar as coisas da nossa casa. Mudanças. Quando vamos embora, quando somos mandados embora, quando ficamos. Mudanças. Caio Fernando Abreu coloca os dilemas de uma época que foi ele. Ele viveu isso tantas vezes. Quando foi para a Inglaterra? Quando vai para o Rio de Janeiro? Quando conhece muitos amigos queridos? Quando acompanhou alguém que ele amava muito a uma internação psiquiátrica? Quando ele teve problemas muito graves? Vamos ver a pontuação que esse autor, pensador, coloca para nós. Vejam o que ele diz aqui. Ficava tanto para trás que praticamente não tinha nada além do peão e uma ideia na cabeça. Então, é esse que está deixando? Está deixando de uma maneira? Vejam o drama da situação. Não é quem vai embora feliz, contente por estar indo embora. Esse vai embora deixando a maior parte dele para trás. Deve ter seus motivos, não é? Mas isso ocorre muitas vezes. Mudanças que são inevitáveis. Vamos para frente. O morrer do sol colocava uma cor também de fuga nas casas, nas coisas, nas pessoas que cruzavam uma melancolia de anoitecer. Em breve as sombras se afirmariam em escuro e ele não estaria mais ali. A ideia poderia quebrá-lo por dentro, porque era duro, de repente, não estar mais naquele lugar. Mas ele nem se machucava há tanto. Já adivinhava os movimentos interiores, prevenindo os receios, precavendo-se contra a série de sentimentaloides, impressões que se amontoariam bruscas sobre seu coração de 6 anos de vida. Caio Fernando Abreu ambienta isso em 6 anos de vida, entre outras razões, porque muitos que tentam essas mudanças se sentem como crianças. Aquele momento que para, senta à mesa e com a cabeça segura pelos braços, a pessoa pensa se vai continuar o casamento ou não. Há o desamparo, muitas vezes. Há o nada lá fora. Enquanto dentro de casa, a chuva bate na janela e a casa é quente, ela é seca, é segura. Mas esse precisa ir embora. Não é simplesmente um modismo ou um desfazer de coisas. Às vezes a outra pessoa está morrendo, às vezes ele está morrendo. Um emprego no qual trabalhou 30, 40 anos de sua vida, construiu um pequeno mercadinho e agora precisa deixar para outro que vai cuidar. Ele precisa ir embora. Alguns não conseguem nem olhar para trás. Outros caminham levando com eles tudo que podem levar. Nós somos filósofos, nós procuramos entender na historicidade da pessoa como isso se passa. Como é para cada um. Olhem, há um pequeno filme que vem lá dos Países Baixos, Holanda, de Joost Liuma. Este cineasta, Joost Liuma, ele tem uma crônica contemporânea mostrando isso, essa dificuldade e o quanto nós adultos, no meio dessa dificuldade, percebemos muitas vezes que somos crianças nessas mudanças. Essa percepção vem do fato de sentimentos instáveis, da insegurança, do receio, da instabilidade, que faz aproximar de fatores infantis. Então ele conta uma história muito bonita sobre isso. Na história, muito próximo de Caio Fernando Abreu, ele faz alguns trocadilhos, mas dessa vez por imagem. Por vezes leva tanto daquilo que havia em sua casa, em sua época, em seu contexto, que podemos dizer que ele está indo embora. Na historicidade da pessoa, praticamente ela reproduz os medos, as alegrias, as tristezas, as coisas boas e ruins e outras que havia antes. Dá para dizer que foi embora? Alguns vão dizer que sim, que isso é ir embora, reproduzindo as coisas. Outros dirão que não, que nunca foram embora, nunca partiram. Não há aqui um certo ou errado, não há aqui um bom ou um mau, que aqui são caracterizações. Cada pessoa buscará a localização, se é interessante isso, e se é pertinente fazer de outra forma, e como fazer de outra forma, se for o caso. Não há nenhuma regra, não há nenhuma fórmula pronta, não. E nenhuma contraindicação também em não ir embora. Cada situação será única. Precisamos entender o que se passa, não é? Senão vamos fazer estereotipias e outras coisas esquisitices que não dizem respeito à alma humana. E o menino do Caio Fernando Abreu, o que acontece com ele? Bom, ele já está indo alguns metros além da casa dele, com as mãozinhas no bolso. Vejam o que se passa com ele. Cabeça baixa, mãos nos bolsos, nunca se sentira tão definitivo. Era seu primeiro crime. Crime, ele falou. E tão longamente premeditado que não havia espanto nem temor. Como um profissional da fuga, ia indo pela calçada comprida, rente ao muro. O sol espichava sua sombra para trás. De vez em quando, ele voltava para ver se ela ainda o acompanhava. Era uma senhora. Essa senhora olhou uma criança de 6 anos caminhando e achou esquisito e ficou olhando o menino. Disse, ué, o que está acontecendo? Ah, expressava seu alívio em forma de suspiro e prosseguia. Permitia-se apenas este medo, o de estar sozinho. Mas aquela sombra imensa e achatada contra o cimento não deixava de ser uma segurança, embora disforme. Pegou uma pedrinha branca no chão e começou a riscar o calçamento. Depois colocou no bolso. Numa sabedoria de coisa decidida, poderiam segui-lo através do risco fino e regular. Ainda mais seguro, olhou para aquela senhora que estava com uma bolsa cheia de compras. A mulher continuou com a sua desconfiança. Ele parou, o medo se transformando em desafio nos olhos, que meio furavam a natureza da mulher. Suspensos no meio da tarde, mediam-se, expectantes. Pensou em correr, depois riu. Um risinho pequeno que aprendera na televisão. Ela não sabia nada do seu crime. Observem como o Caio Fernando Abreu ambienta isso, não é? Ele fala crime, fuga. Do que ele está falando? Ele está falando de pessoas que, quando um dia resolvem, não vão fazer determinada faculdade, vão fazer outra. Não vão se casar com determinada pessoa, mais outra, ou não vão casar. Não querem determinado modo de vida, mais outro. Pessoas que, no meio de tudo isso, sentem culpa, sentem remorso, sentem que estão fugindo a um propósito, que estão levando com elas, fazendo algo que é ilícito, que não é razoável, não é uma atitude de gratidão, de compromisso. É isso que ele está falando, que aconteceu, aliás, exatamente com ele. E em tudo isso, a mudança, o menino continua. Então, quais são os sintomas disso? Ele tem medo, ele olha para os lados, ao mesmo tempo ele tem um alívio. Enquanto ele foge, no entanto, ele faz um risquinho. Talvez alguém possa encontrá-lo. Que fuga é essa que a pessoa está fazendo? São os dilemas de quem está tentando mudar. A mudança envolve muito do que existe, muito do que ainda virá, e muitos elementos de trânsito. Eis os dilemas, que para cada um pesará de um jeito, mais os fatos aleatórios que podem surgir e outros. Ah, Até que a mulher abriu a bolsa. Abriu a bolsa e estendeu a ele dois biscoitos. Balbuciou então a ela um agradecimento, também de espanto. Com tanta inocência humana, e enfiou no bolso, junto com a pedrinha branca. A silhueta da mulher foi-se pela esquina. Quando ele então se interrogou, numa primeira incompreensão, saíra de casa apenas com o peão, agora já tinha dois biscoitos, uma sombra, uma pedrinha branca e um acontecimento. Fugir não era então ir-se despojando das coisas? Fugir, então, não era ir despojando-se das coisas? Quais coisas? Quem muda, despoja-se das coisas? Quais coisas? Como isso é feito? Para alguns é uma atitude de dor, para alguns de sabedoria, para outros de outras formas. E lembrem, isso tem vários sentidos e várias direções. Um filho, uma filha que nos comunica aos 20 anos que está saindo de casa, que alugou um apartamento. E nós às vezes dizemos, mas minha filha, fique aqui, guarde esse dinheiro, depois você investe em outras coisas. Para que você vai sair de casa? Você tem tudo, como na música dos Beatles, né? She's leaving home. Você tem tudo aqui? Não é por ter tudo ou deixar de ter qualquer coisa. São certas mudanças, movimentos que ocorrem. Por vezes é assim. Então, lembrem, mudança, muitas vezes nós não somos o agente que propõe. Nós somos aquele que fica. A mudança é feita por outros. Também existe esta forma de mudança, que para alguns é até muito mais difícil, aliás. E o menino estava se dando de conta de tudo isso num curto espaço de tempo, em minutos, vejam bem, minutos. Ele não entendeu. Ah, mas o poste que marcava o lugar de encontro suspendeu a sua dúvida. Ficou preocupado. Encaminhou-se até lá. Ele não via a menina. Correu para o poste. Investigou as pessoas que passavam, mas nenhuma tinha jeito de menina que ia fugir. Coçou a cabeça. Num desânimo, resolveu esperar um pouco. Acomodou a irritação no meio-fio, tirou as posses do bolso. Começava por um biscoito, depois brincava com o peão, depois com o outro biscoito, depois desenhava no chão com a pedrinha branca, depois pensava na coisa acontecida. Observem bem a marcação do que o Caio Fernando Abreu está fazendo aqui. Fugir, ou, em outros casos, mudar, ir para novos elementos. Mudança de sentimento, mudança de decisão quanto às coisas, etc., 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 exige parceiros, não é? De várias ordens, de várias. Às vezes é preciso que, como colocaria Aristóteles, que o meio colaborasse. Outras vezes não, outras vezes algo muito maior, como Spinoza colocava. Outras vezes nasce de uma decisão que precisa ser forte, como em Schopenhauer, e aí vai, não é? No entanto, em todos os casos, há vizinhanças. E às vezes um vizinho que combinou com você mudar, resolve não mudar mais. Um vizinho importante, dentre muitos, que você estava contando para a mudança. Pode ser um emprego que garantiria você a ir para uma nova cidade e o emprego não veio. Pode ser um relacionamento que você contava tanto para aprofundar, para agora ter seus filhos e infelizmente não aconteceu. Vocês fizeram um exame e um dos dois descobriu que não poderia ter filhos. Ou outra coisa, alguém da vizinhança, às vezes alguém decisivo, diz não vou, não posso, não quero. Ou perdi o trem, pode ser. E às vezes a mudança, que então parecia competir com vários elementos, mas ser decisiva, decidida por nós, não é. E isso já é uma mudança para muitos. Às vezes maior do que tudo aquilo que estava sendo planejado. Para cada um, não é? Será de uma maneira. Vamos ver o que acontece. A menina não foi. O que será? A mãe dela não deixou? Ela tem 6 anos. A professora resolveu dar uma tarefa na escola. O pai chegou em casa e levou a menina com ele até o mercado. O que aconteceu? E o que ele vai fazer a respeito? Ele está em plena fuga, em plena mudança. Ah, não vi a menina. Ah, então, detestava a improvisação. Por isso, ficou um pouco abalado com a ausência da menina e teve que planejar ações em que não havia pensado. Começava a desconfiar seriamente da honestidade dela. Acumulou uma série de queixas que abalaram o prestígio da menina e preparava-se para pensá-las quando o biscoito sobre a calçada fez um jeito fascinante, assim meio pedindo para ser comido. Havia recusado tantas coisas nos últimos 2 dias que guardava mesmo um pouco de fome, formando um espaço branco no seu estômago. Rompendo com o planejamento, devorou voraz os 2 biscoitos. Depois misturou pedaços de unhas aos farelos restantes. Quase saciado, girou o peão de leve no cimento. Um menino que passava olhou aquilo, invejando. Lembrou da impontualidade da menina e perguntou para esse menino que passava: Você quer fugir comigo? Inexperiente dessas coisas, o outro arregalou os olhos: O quê? Você quer fugir comigo? E fugir para onde? Eu não sei ainda. Qualquer lugar. Aí o garoto disse para ele: Pode ser aquele lugar, aquele outro, cita lugares para ele. Pode, pode. E aí o menino fica indeciso, não sabe o que responder direito. E ele diz: Ah, esse que estava fugindo, diz a ele: Você quer fugir ou não quer? Eu não sei. O que é que você me dá se eu fugir com você? O menino investigou as posses desfalcadas. Percebeu o brilho de cobiça nos olhos daquele. Bem, o peão. Você quer esse peão? O outro fez cara de dúvida. Sei não. Esse peão presta? Quer ver? Quer ou não quer? Eu quero. Estendeu a mão. O menino fez um movimento esquisito de simulação. Agora não. Só vou dar esse peão depois que a gente chegar lá. E lá é onde? É lá no lugar, ora. Lá no lugar. Mas que lugar? É o lugar para onde a gente vai fugir. Mas você não disse agora mesmo que você não sabe onde é o lugar? Eu disse. Então, pois pode levar anos. Ué, e daí? Daí que eu quero peão agora. Bom, esse que estava mudando, como aconteceu várias vezes com Caio Fernando Abreu, contado por ele, contado por seus amigos queridos, e aqui muito conhecido na nossa comunidade gaúcha, os problemas dele até o final, um final tão delicado, triste para nós. Ah, o Caio Fernando Abreu nos conta que na mudança, além de coisas que a gente tinha certeza, e tanto que a gente dá o passo da mudança e elas não acompanham, então nós temos que, às vezes, fazer movimentos, como ele falou, não é? Imprevistos, completamente destoando de tudo aquilo que estávamos planejando. Isso pode acontecer. Para alguns é o fim da mudança. Eles vão fazer outra coisa, vão fazer um ajuste e talvez chamem isso de mudança, sabendo que não. Como nossos pais, não é? Como dizia Belchior, talvez para alguns. Mas será que a história do menino será assim? Vamos ver o que acontece. Desacostumado a argumentar, ele estendeu o peão. Antes que pudesse fazer qualquer gesto, o outro já pegava e ia longe, rindo, dobrando a esquina, o peão roubado, a promessa não cumprida. Todo magoado, com a desonestidade alheia, voltou a pensar na menina. Encaminhou-se para a casa dela. Bateu devagar na porta. A mãe da menina espiou pela janela. A Lucinha está? Não. Ela foi no aniversário da menina, aqui do lado. Meio que tropeçou no inesperado da coisa. Devia ter ficado pálido, porque a mãe da menina que ia fugir com ele, ele coloca tudo ligado por isso, né? A mãe da menina que ia fugir, dobrou-se, perguntando se ele estava sentindo alguma coisa. Estava? Mas como desconhecia aquela onda verde, bem claro que se quebrava incompleta dentro dele, não teve nem palavras para explicar o que se passava. Disse apenas que não tinha nada e saiu com a cabeça baixa. Já não duvidava da menina, mas principalmente agora de si próprio. Parecia-lhe um pouco culpa sua aquele amontoado de desencontros. Consideraram o que o Caio Fernando Abreu está colocando nessa etapa? É quando, após a mudança feita, ou as mudanças importantes, a pessoa se questiona: valeu a pena? Às vezes foi tão caro que a pessoa questiona. Talvez ter ficado como estava seria melhor do que o que está acontecendo agora. Alguns recuam e dão a questão por encerrada. Não haverá mais mudança. Haverá resignação, adaptação, onde se está. E se puder chamar isso de mudança, ótimo. São caminhos. É existência humana. O Caio Fernando está nos mostrando o que para ele são os impedimentos. Nesse quesito, tentando nos mostrar os impasses de uma geração grande. Ah, então o menino baixa a cabeça, caminha, não é? Ah, se sentindo culpado de tudo aquilo, de ter movido tudo aquilo. De 10 minutos para cá, no entanto, aconteciam coisas tão incompreensíveis que estava quase desistindo. Mas, por uma questão de dignidade, bateu na porta da casa da menina que estava de aniversário. Ela apareceu de vestido cor-de-rosa, perguntando se ele tinha trazido um presente. Ele desentendeu um pouco mais, ainda assim, fez voz firme e pediu para falar com a menina que ia fugir. Com o maior cinismo do mundo, ela brotou de repente numa nuvem de babadinhos, a cara limpa, o cabelo penteado com uma fita. Ela, falsa, que vivia com os fios na boca. Mais grave, um copo de guaraná e uma cocada nas mãos. Nunca vira a Lucinha assim em toda a sua vida. É isso acontece, não é? Nas mudanças. Como foram as nossas grandes mudanças, não foram assim? Nós não passamos por elementos como estes. Ou encontramos no caminho outras situações que às vezes foram tão difíceis. Então lembramos de vozes anteriores dizendo: eu não disse, eu não adverti você. E às vezes, na confluência dessas coisas, aquilo que parece razoável, que parece nortear nossa vida, é isso que não tinha um sentido. Mas como avaliar no calor dos eventos? Certas coisas só se dão de fato a conhecer, a elucidar décadas depois, não é assim? Na hora parecia um acerto, 20 anos depois um erro. Às vezes o contrário. Isso é a vida. Aprender a lidar com isso é uma das faces da sabedoria. Antes de prosseguir com a história de Caio Fernando Abreu, vamos voltar a essa crônica desse cineasta neerlandês, nos contando de uma outra forma, uma mesma história. O que acontece? Esse adulto que tenta ir embora, vejam bem, ele tenta ir embora, mas o contexto sempre o devolve para dentro de casa. Às vezes ele já nem sabe mais se é o contexto, porque ele imagina, ele conta para a mãe: olha, uma tempestade. Às vezes não foi uma tempestade, um maremoto que ele achou que estava acontecendo. Às vezes é uma outra coisa. Para ele, um maremoto. Alguns não conseguem fazer a mudança. Cada tentativa, a própria força que eles usam para sair, devolve para o mesmo lugar. Cansam, se desesperam, choram, não conseguem. Algo não funciona. E aqui nós estamos diante de tantos eventos do que pode ser que levaríamos uma eternidade nomeando cada um deles. Mais seguro é observar na historicidade desta pessoa, nas suas estruturações, nas relações com os outros, com o contexto, o que pode estar ocasionando isso. Não é uma certeza, é uma pesquisa. É assim que trabalhamos em filosofia clínica. Inúmeras vezes, o ensaio da mudança que a pessoa faz é suficiente para a própria mudança. O exercício do tentar mudar, o exercício de se aproximar de algo como a mudança que a pessoa busca, pode ser o que é necessário para que tudo se faça. Entre outras coisas, porque a vizinhança, tudo aquilo que está acompanhando a pessoa enquanto ela ensaia seus passos de mudança, elas não estão paradas, essas coisas. Pessoas, emoções, contextos, tudo ao redor que acompanha o nosso ensaio de mudança está mudando. Uns inadvertidamente, outros coercitivamente, outros por um acaso, outros por uma graça, outros por consequência de coisas que já vinham em desenvolvimento, outros frearam, alguns acabaram, outros quebraram em pedaços. As coisas mudam. Pois essas coisas que mudam e têm relação conosco podem ocasionar em nós as mudanças que sozinhos não conseguimos fazer. Pode acontecer. Em clínica, tentamos estudar esses elementos para saber qual os modos que temos para dispor para a consideração da pessoa. Vamos ver o que acontece na história do Caio Fernando Abreu quanto ao menino que fugia de casa. Fugia, vejam bem, como alguns vão elaborar no caso do Caio Fernando. A mudança se deu por fuga, para outros não. Então, para alguns por enfrentamento, para alguns nem sabiam que estavam mudando, e para outros de outras formas. Bom, então ele vai conversar com a menina, não é? Vão dialogar, ué, o que que aconteceu? Não havia um combinado? E agora já está no aniversário? Ah, com o maior cinismo do mundo, então ela aparece diante dele, segundo o garoto. Você não ia fugir comigo? Ele pergunta. Ia, disse a menina, mordendo um pedacinho da cocada. E aí? Quando ele fala isso, ele dá fome, ele vê aquela cocada, a menina comendo a cocada, ele está com fome. Ele só comeu aqueles biscoitos, não comeu mais nada. Eu esperei você até agora, lá atrás. Por que você não foi? Eu não fui por causa do aniversário, ué. O menino diz a ela, aniversário? Mas e o que que tem isso a ver? Tem que fugir, a gente pode fugir todos os dias, mas aniversário é só de vez em quando. Por favor, não percam aqui o fio da meada do que o Caio Fernando Abreu está fazendo. Examinem, por favor, tentativas de mudanças que fizeram em suas vidas. Deixar de fumar. Agora deixar de ser glutão e comer doce. Não vai mais comer doce de jeito nenhum. Vai emagrecer. Ah, esse ano vai começar agora a fazer academia, ou fisioterapia, ou caminhadas. Não vai mais se envolver em relacionamentos tóxicos, etc. e tal. Vejam se funcionou. E vejam se não houve um aniversário que só acontece de vez em quando, que acabou fazendo com que você recuasse. Caio Fernando coloca aqui o retrato de uma geração como a dele, que às vezes, e olha, foi uma geração que fez passos tão gigantes e importantes como ele mesmo, com muita dor, no caso dele, não é? Mas que de repente um aniversário era o motivo para não seguir. Um aniversário que a pessoa nem talvez considerasse tanto assim. O menino diz então, tem que fugir. A gente pode todos os dias. Ah, perdão, a menina diz, tem que fugir. Tinha selecionado uma porção de adjetivos, o menino. Todos eles pejorativos para jogar em cima dela. Mas o pretexto que ela deu era de uma, preste atenção a isso, era de uma lógica tão irrecusável que ele ficou parado uma porção de tempo, sentindo com tudo que preparava, lento, em 2 longos dias de meditação, se desfazer, como a cocada na boca da menina. O argumento dela o convenceu. E ocorre muitas vezes assim. Aquele que não pode tomar um cálice de vinho, esteve em 2, 3 internações por conta do álcool, mas diante de um amigo que encontra e diz: só um copinho de vinho, só uma taça, isso não vai derrubar você. Vai sim. E isso às vezes vai significar a não mudança. Outras vezes a pessoa dará conta, mas como saber? Diante da alma humana, seus imprevistos, seus contextos, não é uma régua, não é uma ciência exata. Então, a prudência, não é? A prudência. Bom, ela olhava para ele. Ele pensava na frase, pensava, pensava, pensava no que ela havia dito. E a fome por dentro aumentava. E ele sentia uma raiva da menina. Sentia também raiva da mulher que dera os biscoitos, do moleque que fugiu com o peão. Vontade de bater em todo mundo. E também na impossibilidade. Pensava em sapatear até ficar roxo e a mãe chamar o médico num susto. Mas os barulhos da festa cresciam lá dentro. O sol dourava no horizonte, descia. Ainda mais o guaraná, o espaço que aumentava de fome até não suportar mais. Indeciso ainda, virou o pé de leve no chão, até que se deitou de lado. Levantou. Levantou seu pudor e perguntou: será que a menina deixa eu entrar sem presente? 1970, livro Inventário do Irremediável, Caio Fernando Abreu. Para nós que trabalhamos em consultório e acompanhamos tentativas de mudança, pessoas que chegam ao consultório e nos dizem que não gostariam de ser tão grosseiras, que gostariam de ter a alma pacificada, que não gostariam de gritar com seus familiares, de dizer coisas horríveis e depois se arrependem. Outros que não gostariam de se angustiar tanto, se machucar tanto vida fora. Outros querem mudar hábitos. Outros gostariam de adquirir elementos de caráter e assim por diante. A mudança pode ser muitas vezes um sintoma. Outras vezes, ela é o próprio caminho que vai afastar sintomas. Nós não sabemos. Somos filósofos, pesquisadores da alma humana. Então, precisamos trabalhar, entender, na medida do possível, o que está em andamento e o que fazer a respeito.